saudar e agradecer ao Sr. General Pina Monteiro, Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, a sua presença e a sua disponibilidade para intervir na abertura desta conferência. Também agradecer ao Sr. Vice-Almirante Arnaud Coustillier, que é o Comandante da Ciberdefesa Francesa e que seguramente tem muito que fazer no atual contexto da vida interna francesa com a mudança de governo e da presidência. E também ao Sr. Christian Marque, que é chefe de secção da ciberdefesa da Divisão de Desafios Emergentes à Segurança no Quartel-General da NATO. Permitam-me também que agradeça ao Sr. Coronel Paulo Viegas Nunes, comandante da Escola de Comunicações e Sistemas de Informação da NATO, juntamente com o Sr. Vice-Presidente Miranda Calha, que serão responsáveis pelo painel que seguirá à sessão de abertura. Queria expressar, em nome da Comissão de Defesa Nacional, a que tenho a honra de presidir, um especial agradecimento à presença dos senhores deputados, naturalmente, mas particularmente do senhor deputado José Pedro Aguiar Branco, que foi recentemente Ministro da Defesa de Portugal, à senhora embaixadora e aos senhores embaixadores aqui presentes e representantes do Corpo Diplomático e das Embaixadas. Obviamente, permitam-me que cumprimente aqueles que são, que estão hoje cá presentes e que por motivos diversos se associam a este evento. Quero referir particularmente a presença de magistrados que frequentaram e participaram no curso de Defesa Nacional e que hoje também cá estão presentes. E, obviamente, uma palavra muito especial aos representantes dos diferentes ramos das nossas Forças Armadas, aqui presentes, os senhores oficiais, que não só nos honram com a sua presença, mas particularmente nos salvaguardem e garantem, enquanto Estado, enquanto sociedade, com o seu trabalho diariamente. E, portanto, a todos o nosso muito obrigado pela presença, não só dos que estão no ativo, mas também de muitos que estão cá e que já não estão no ativo e que nos honram também com a sua presença. Queria expressar-vos que está em nome da Comissão de Defesa Nacional o agradecimento a participantes e a todos aqueles que se quiseram associar. Queria referir, nesta minha intervenção de abertura, que esta é a quarta conferência que a Comissão de Defesa Nacional realiza. Peço desculpa, queria cumprimentar o Sr. Vice-Almirante também, que nos acompanha permanentemente, assessor do Sr. Primeiro-Ministro para a área da Defesa e que muito nos honra também com a sua presença. Queria, portanto, como dizia, referir que esta é a quarta conferência que realizamos. Procuramos na Comissão de Defesa Nacional, com o trabalho de todos os senhores deputados, e particularmente com o empenho e dedicação do Sr. Vice-Presidente Miranda Calha e dos assessores e funcionários do Parlamento, assessores da Comissão e do Sr. Coronel Vila de Brito, agradecer a circunstância de podermos, nestas conferências, termos a oportunidade de debater temas que são atuais, são desafios e, acima de tudo, são visões que ficam partilhadas e que ajudam a construir, sob o ponto de vista conceptual e político, uma intervenção mais estruturada desta Comissão de Defesa Nacional. Já tivemos a oportunidade de refletir sobre a estratégia de defesa e segurança da União Europeia. Tivemos uma outra conferência que antecedeu a Cimeira de Varsóvia, a Cimeira da NATO de Varsóvia, que teve a presença do Secretário-Geral Adjunto da NATO. Tivemos uma última conferência sobre matérias de cooperação técnico-militar e agora esta sobre matérias de ciberdefesa para o século XXI. E não haveria oportunidade, infelizmente, circunstância mais oportuna do que esta que estamos a realizar, e repito, infelizmente, dados os recentes eventos que aconteceram e que marcam, sob o ponto de vista global, um ataque sem precedentes no âmbito do ciberespaço a Estados, a instituições das economias, da economia e também a organizações da sociedade civil. Recentemente foi notícia que um conjunto alargado e global de ataques no ciberespaço afetaram não só Estados, como empresas, como organizações da sociedade civil, e isso revela que estamos a combater hoje um conceito mais difuso daquele que era o clássico, sob o ponto de vista da segurança e da defesa, mas mais do que isso, a par com os fenómenos do terrorismo que ocorrem, como ainda recentemente, infelizmente, ocorreu em Manchester, revelam que hoje a defesa se realiza fundamentalmente contra ataques sem rosto e muitas das vezes que ocorrem em circunstâncias que nunca antes haviam ocorrido. Portanto, significa que esta conferência adquire particular importância e relevo no âmbito de uma reflexão sob o ponto de vista político que importa fazer. As democracias hoje vivem ameaçadas por circunstâncias também completamente novas. Recentemente nos Estados Unidos, no debate eleitoral que ocorreu, ainda mais recentemente no debate eleitoral que ocorreu em França, e agora naquele que está a ocorrer na Alemanha, paira a suspeita de que há intervenção no ciberespaço através da produção de informação falsa que tenta, de alguma maneira e concomitantemente, falsear também o debate político democrático dos Estados e, com isso, influenciar decisivamente as opções democráticas dos povos. E, portanto, vivemos verdadeiramente um tempo de insídia, de verdadeira ameaça a valores que são essenciais, como a escolha informada das democracias. E nesta circunstância vivemos permanentemente com a necessidade de termos a capacidade de reagir contra estas ameaças e contra estes desafios. Hoje a defesa assume cada vez mais um papel de agir contra inimigos furtivos, sem rosto e sem um conceito pré-definido de procedimentos. Hoje vivemos o fim do conceito clássico de conflito. Hoje vive-se um novo tempo de concepção e reação em defesa dos nossos Estados e das nossas sociedades. A Europa e, naturalmente, Portugal também se preparou e prepara para esses tempos. Os ataques ocorridos em 2007 e 2008 na Estónia e na Geórgia determinaram que quer a NATO, através do novo conceito estratégico aprovado em Lisboa em 2010, quer a União Europeia, com a decisão de dar corpo ao Computer Network Operation, acordaram, sob o ponto de vista institucional, estas organizações para a necessidade de responderem, sob o ponto de vista da ciberdefesa, àquela que era uma nova realidade que se estava a construir no âmbito dos conceitos de segurança e defesa das sociedades. E é nesta circunstância também em Portugal, o Governo, através do despacho 13.692 de 2013, decide incumbir o Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, mais os serviços centrais do Ministério da Defesa Nacional, a par dos ramos, em organizar e montar uma resposta aos desafios da ciberdefesa. E foi através da resolução do Conselho de Ministros 36 de 2015 que a Estratégia Nacional de Segurança do Ciberespaço traçou as orientações que deram lugar a que, no âmbito da ciberdefesa, houvesse a orientação estratégica militar por parte do Conselho de Chefes de Estado-Maior para desenvolver todo o trabalho conceptual na orientação estratégica da ciberdefesa em Portugal. Esta comissão teve a oportunidade de visitar o Centro de Ciberdefesa instalado no Estado-Maior-General das Forças Armadas e constatar in loco não só os meios envolvidos nesse espaço instalado no Estado-Maior-General das Forças Armadas, mas todos os meios e recursos envolvidos nos diferentes ramos, que trabalhando em rede e em rede também com as organizações civis que no âmbito da cibersegurança atuam em nome do Estado português, em conjunto, diariamente exercem uma função de proteção e defesa do nosso Estado, das nossas organizações e da nossa sociedade e, particularmente, daquilo que é o nosso conceito e o nosso modo de vida ocidental. Queria, nesta circunstância, dizer que essa visita permitiu constatar que as nossas Forças Armadas, no âmbito da ciberdefesa, respondem ao mais alto nível e estão preparadas para responder ao nível daquilo que mais exigente a NATO coloca como fasquia essencial da parte dos Estados-membros. e, nesta circunstância, expressar ao Sr. Chefe Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, ao Sr. General Pina Monteiro, e a toda, e através deles, a todos os responsáveis envolvidos neste trabalho, expressar em nome da Comissão de Defesa Nacional a nossa gratidão, não só pela circunstância de termos tido a oportunidade de ver, no âmbito das competências de fiscalização que nos cabe, tudo aquilo que está a ser feito, mas particularmente de sabermos que o que está a ser feito é essencial para defender o Estado de Direito e o Estado Democrático em que vivemos. Queria também referir que, neste âmbito, a partilha de informação e coordenação e vigilância permanente são vitais. E é por isso que, para nós, é fundamental a presença de oradores estrangeiros responsáveis, quer na NATO, quer em países membros da NATO e da União Europeia, como é a França, por uma área tão sensível onde a partilha de informação é vital para o desenvolvimento permanente de capacidades. Como dizia há pouco o Sr. Chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas, é um trabalho inacabado permanentemente e é um desafio diário que precisa de ser vencido constantemente. E é nesta circunstância que esta conferência assume particular relevância, porque temos noção que há uma mutação estratégica em curso, e essa mutação estratégica hoje implica que haja uma capacidade dos responsáveis políticos estarem informados dos conceitos técnicos e daqueles que são os princípios definidores dessa nova orientação técnica, que garantam decisões ao nível político capazes de responder às necessidades e ansiedades daqueles que têm a responsabilidade de zelar pela nossa segurança e pelo nosso bem-estar. E, nessa circunstância, mais uma vez, agradecer a presença de todos e expressar ao Sr. Chefe de Estado-Maior-Geral das Forças Armadas a nossa solidariedade pelo trabalho que tem realizado e, particularmente, às Forças Armadas, pela forma como diariamente, quer as Forças Nacionais destacadas que temos a servir em vários cenários externos, quer aqueles que, no plano interno, nos prestam nas Forças Armadas o seu melhor serviço, agradecer em nome da Comissão de Defesa Nacional toda a colaboração prestada ao nosso trabalho. Sr. General, a palavra é sua. Muito obrigado.
Senhor Presidente da Comissão de Defesa Nacional, começo por lhe agradecer as palavras que teve a amabilidade de dirigir às Forças Armadas, designadamente em relação ao Centro de Ciberdefesa, que de facto é vital para a continuidade da proteção e segurança das nossas comunicações e sistemas de informação e, como muito bem referiu, o Centro de Ciberdefesa está operativo, foi lançado pelo Governo anterior e muito bem continuado pelo atual em todas as suas dimensões, porque, de facto, como referiu, é um trabalho permanentemente inacabado e, por mais que caminhemos, parece que estamos sempre atrás da ameaça que vivemos. Por isso, em nome de todos os militares que contribuem para esse projeto, agradeço as palavras que dirigiu. Queria também agradecer e reconhecer a oportuna realização desta conferência e pelo interesse que é transversal em relação ao domínio da cyber. Sr. Vice-Presidente da Comissão de Defesa, Senhoras e Senhores Deputados da Assembleia da República, Srs. Almirantes e Srs. Generais, Srs. Embaixadores e Srs. Embaixadores e Srs. Embaixadores, meus senhores, minhas senhoras, ilustres convidados, designadamente os convidados conferencistas que irão enriquecer esta conferência. Minhas senhoras e meus senhores, todos nós temos que reconhecer que durante as últimas duas décadas o mundo tornou-se cada vez mais conectado e altamente dependente da utilização que pretendemos aberta, fiável e segura da internet e do ciberespaço. Esta crescente dependência está necessariamente e imperativamente a influenciar o panorama de segurança nacional e internacional, tornando evidente a necessidade de se constituir uma capacidade cooperativa de segurança do ciberespaço que dê resposta aos atuais e futuros desafios de segurança. Neste contexto, constitui uma prioridade crescente a importância da proteção das redes de comunicações para forças, missões e operações militares. Existem questões essenciais e complexas neste domínio, que vão desde a defesa das comunicações e sistemas de informação das Forças Armadas, em contextos domésticos e destacados fora do território nacional, até à proteção das infraestruturas críticas nacionais contra ataques cibernéticos que se tornaram cada vez mais perturbadores e destrutivos. O ciberespaço é muitas vezes descrito como o quinto domínio das operações militares, igualmente crítico para a defesa nacional e internacional, como os clássicos domínios do mar, da terra, do ar e do espaço. A realização bem-sucedida de missões militares tem sido e vai continuar a ser mais dependente da disponibilidade e liberdade de ação no ciberespaço. São agora cada vez mais necessárias capacidades de ciberdefesa robustas e resilientes para apoiar as estruturas, forças, missões e operações nacionais e das alianças onde estamos integrados, designadamente da Aliança Atlântica e da União Europeia. É do conhecimento geral que a Cimeira de Varsóvia da Aliança Atlântica, em julho de 2016, os aliados assumiram formalmente o compromisso de fortalecer as suas próprias capacidades de ciberdefesa e reconheceram o ciberespaço como um novo domínio operacional. E isto é uma alteração estratégica muito qualitativa. No designado Cyber Defense Pledge, também assinado em Varsóvia, os chefes de Estado e de Governo aliados comprometeram-se a garantir que a Aliança acompanhe a rápida evolução do cenário da ameaça cibernética e que as nações sejam capazes de se defenderem no ciberespaço, tal como fazem nos restantes domínios, ou seja, mar, terra e ar. A Declaração Conjunta da Aliança e da União Europeia, assinada na mesma ocasião, deu por seu turno um novo impulso e substância à cooperação entre a Aliança Atlântica e a União Europeia, realçando a necessidade de se adotar um quadro multidimensional e uma abordagem sinergética para reforçar a complementaridade dos esforços da Aliança Atlântica e da União Europeia no domínio da segurança e da defesa do ciberespaço. Devido às severas restrições orçamentais e à escassez de recursos, surgiram as iniciativas Smart Defense e Pooling and Sharing, que são as vistas como uma forma pragmática e coerente e que se integram perfeitamente na abrangência da cyber, capazes de gerar as capacidades de ciberdefesa que a Aliança Atlântica e a União Europeia necessitam para se enfrentarem os desafios que se lhe apresentam. Não posso deixar de, muito justamente, referir que o nosso país tem estado sempre na primeira linha do reconhecimento do esforço cooperativo que é necessário desenvolver nesta matéria, tendo apoiado, na sequência do Programa de Reforma da Aliança Atlântica decidido na Cimeira de Lisboa em 2010, a deslocalização da Escola de Comunicações e Sistemas de Informação da Aliança de Latina, em Itália, para Oeiras, em Portugal. A atual escola dará origem a uma Academia de Comunicações, Sistemas de Informação e Cyber da NATO, que desempenhará um papel crucial no processo de desenvolvimento da capacidade de ciberdefesa da Aliança, garantindo uma oferta coerente e abrangente de formação e treino nas áreas de comunicações, sistemas de informação e ciberdefesa. Tanto ao nível da Aliança como da União Europeia, Portugal está a juntar esforços e a contribuir para reforçar a cooperação nesta área, nomeadamente no domínio da educação e formação em ciberdefesa. Como sinal claro desse compromisso nacional, Portugal assumiu um papel de liderança no projeto multinacional de educação e formação em ciberdefesa, no âmbito das iniciativas de Smart Defense da Aliança Atlântica, mas também, e no âmbito da União Europeia, na disciplina de ciberdefesa do designado European Union Military Training Group, juntamente com a França. Não posso, aliás, também deixar de igualmente dar grande destaque à necessidade absoluta de criação de mecanismos de cooperação estreitos, ágeis e operacionais entre todas as entidades com responsabilidades nesta matéria, que atravessa fronteiras nacionais, mas também transpõe fronteiras institucionais e de competências. Neste sentido, cabe às Forças Armadas contribuir para a consolidação de um ciberespaço seguro, ao dispor e ao serviço da sociedade, articulando-se com os restantes atores e responsáveis sectoriais, nomeadamente no domínio da cibersegurança e da proteção das infraestruturas críticas, colaborando de forma estreita com as estruturas nacionais responsáveis pela cibersegurança, ciberespionagem, cibercrime e ciberterrorismo. Eu diria que neste domínio, como por vezes referimos, não pode haver quintais nem quintas, quando muito uma herdade com a dimensão geográfica do território nacional. E é deste exemplo a recente celebração de um protocolo de cooperação entre o Centro de Ciberdefesa e o Centro Nacional de Cibersegurança, assinado no passado dia 9 de maio, e que apenas constituiu um momento formal de confirmação e consolidação de uma cooperação sustentada e continuada, que é essencial para a defesa do bem-estar coletivo da nossa sociedade de informação. Olhando para as missões legalmente estatuídas a estas duas estruturas, o Centro de Ciberdefesa, na esfera das Forças Armadas, e o Centro Nacional de Cibersegurança, na esfera do Gabinete Nacional de Segurança, são evidentes as complementaridades que daí decorrem, sendo essencial uma estreita colaboração e interoperabilidade entre estas, que existe, e também destas duas com os restantes atores, nomeadamente forças e serviços de segurança, entidades judiciárias, entidades públicas e privadas e ainda a academia, no sentido de estabelecer e estreitar laços de confiança de que todos beneficiaremos. Num mundo que cada vez é mais interligado, em que a informação circula a velocidades que ultrapassam muitas vezes a capacidade humana, e cada vez mais dependente do ciberespaço, essa entidade multidimensional, com uma natureza fortemente imaterial e não confinável pelos cânones tradicionais da territorialidade e da identidade, onde os desafios estão em constante mutação e renovação, apenas com o esforço coletivo e com elevado grau de colaboração, podemos potenciar uma utilização livre, confiável, segura e eficiente do ciberespaço por parte de todos os cidadãos e de todas as entidades públicas e privadas. Os desafios que estas novas realidades trazem a todos os níveis, incluindo até o da organização do Estado e da adequada distribuição de responsabilidades e tarefas, aconselham a um estudo cuidado e a uma reflexão profunda que, na Casa da Democracia, certamente encontrará o devido acolhimento. Reitero o meu apreço à Comissão de Defesa Nacional por ter promovido a realização desta conferência sobre um tema que afeta tudo e todos no plano individual e coletivo. Gostaria de desejar uma bem-sucedida conferência e agradecer a oportunidade de aqui estar presente nesta iniciativa, desejando também que a sua realização dê um contributo decisivo para o reforço das sinergias nacionais e internacionais, que promova a consciencialização para a necessidade de cooperação entre as esferas da cibersegurança e da ciberdefesa e contribua ainda para a criação de uma cultura nacional de cibersegurança que nos proporcione um ciberespaço mais aberto, inclusivo e seguro e onde, tal como nos outros domínios, seja possível reforçar a paz e a segurança internacionais, assegurando a estabilidade interna dos Estados e o seu desenvolvimento e bem-estar. Tenho dito.
Muito obrigado.
Se nos derem licença, agora é só mudar o painel. Permita-me, Sr. General, que em nome da Comissão de Defesa Nacional assinale com uma pequena recordação da sua presença cá.
Muito obrigado.
Vamos só mudar o painel.
Convidava agora os senhores oradores. Então, muito bom dia. Vamos dar agora início à continuação dos nossos trabalhos através deste painel, que tem as participações do chefe da secção de defesa ciber da NATO e também com a presença do Sr. Vice-Almirante Arnaud Custillière, que é também o comandante da componente cyber em França. Além, evidentemente, também do Sr. Coronel Paulo Viegas Gomes, que é agora também o comandante da escola que atualmente se chama NATO Communications and Information Systems, que estava sediada em Latina, na Itália, mas que passa agora a estar, dentro em breve, em Oeiras. Portanto, a razão de ser desta conferência, como já foi verificado pelas as intervenções que tiveram lugar a anteceder o painel, prendem-se precisamente com a situação e os desafios que se colocam em relação à ciberdefesa neste 21º século. Como sabem, na Cimeira de Varsóvia aconteceu algumas decisões importantes em termos das questões da defesa. E nessa cimeira ficou definido que passavam a ser, portanto, ataques convencionais armados, considerados como tais, quer o terrorismo, que tem a sua evidência nos nossos dias, ainda ontem, ou antes de ontem, teve lugar um ataque terrorista no Reino Unido, em Manchester, mas também considerar como um ato armado, convencional, as questões da cibersegurança e da ciberdefesa, cibersegurança. Ao estabelecer estes dois pontos como essenciais, obviamente que passamos a ter uma conceptualização diferente na abordagem, quer do terrorismo, quer das questões ciber. Isso é muito importante porque não só aconteceu esta situação em Inglaterra, mas também, há um tempo atrás, houve um ataque global em termos também cibernéticos, que teve incidência em diversos países e que teve certamente também consequência nesses mesmos países, em diversas estruturas. Ou seja, nós estamos neste momento a tratar e a abordar, e parece que esta reunião até veio mesmo de propósito, no momento certo, no sentido de estudar e analisar aquilo que são os componentes essenciais dos ataques e das ameaças que nós hoje vivemos nestes dias. O espaço cyber é naturalmente um pilar fundamental da nossa vida moderna, é uma parte integral em termos da economia mundial e, portanto, revitalizou a sociedade civil num mundo industrializado, gerou revoluções nos países desenvolvidos, abriu novas possibilidades para os governos na formação e no fornecimento de serviços aos seus cidadãos. Mas, por outro lado, também pairam ameaças em relação a este mesmo ciberespaço. Elas traduzem-se naturalmente nas questões do crime cibernético, na espionagem, através de diverso tipo de situações que põem em causa e perturbam o normal funcionamento das sociedades. Mas nas áreas da defesa, e esta é aquela que nós estamos mais distritos a analisar, obviamente que as ameaças são muito importantes e têm dois pontos essenciais de convergência. Um é naturalmente aquilo que possa ameaçar a segurança nacional, não só através da penetração nas redes ligadas às Forças Armadas, mas por outro lado aquilo que possam ser os ataques desenvolvidos por esses sistemas, precisamente naquilo que nós podíamos chamar as infraestruturas críticas, onde naturalmente nós podemos inserir os transportes, as comunicações, serviços de várias ordem, instalações diversas que obviamente são importantes em termos daquilo que é a defesa do nosso país, do nosso Estado, até podemos dizer em termos gerais dos nossos Estados e dos diferentes países. Portanto, estes ataques cibernéticos têm objetivos, no fundo, de alterar a situação e o equilíbrio da sociedade onde vivemos, perturba, degrada, pode naturalmente enganar através daquilo que são atividades subversivas em termos até de uma ação ou evolução de ações no campo político. E, por outro lado, também pode levar à destruição de sistemas de computadores ou redes net, que obviamente são importantes naquilo que é a utilização do espaço cyber dentro das nossas vidas. Por isso, achamos que era muito útil nós desenvolvermos este tipo de conferência. Os diversos países, perante esta situação, naturalmente também começaram a ter estratégias nacionais no sentido de fazer face a estas ameaças. Todos nós recordamos que já na Conferência de Praga, em 2002, da NATO, foi decidido apontar, portanto, caminhos e necessidade de enfrentar este tipo de ameaças. Mas também se recordam o que aconteceu na Estónia em 2007, aquilo que aconteceu também na Geórgia em 2008, que obviamente vieram traduzir em termos de ataques precisamente uma nova realidade, que na altura até, aliás, começou a desenvolver o conceito da chamada guerra híbrida e que tem expressão numa das suas componentes precisamente nos ataques cibernéticos. Por outro lado, também houve decisões na Cimeira de 2014, também da NATO, que foi em Wales, e que também teve uma abordagem muito profunda das questões dos ciberataques. Mas a declaração em Varsóvia de que quer o terrorismo, quer as questões cibernéticas podem configurar um ataque armado convencional, pois colocam-nos sobre novos desafios, e é para esses novos desafios que os Estados têm que desenvolver iniciativas e têm que, obviamente, estabelecer estratégias. Apareceram instituições diversas dentro da própria NATO, visto que foi dentro da NATO que houve uma liderança deste processo cibernético, houve a consolidação de centros de excelência, há um que está situado na Estónia, que obviamente, portanto, analisa em profundidade e acompanha, não dentro da estrutura da NATO, mas dentro ou próximo das estruturas da NATO, aquilo que é a evolução e o estudo que deve ser feito em relação a estas matérias, mas, por outro lado, os diversos Estados estabeleceram iniciativas e estratégias. Nos Estados Unidos, talvez seja um dos países líder nesta matéria, estabeleceram um comando próprio em relação à área da ciberdefesa, tem um comando ciber que está em ligação com a Agência de Segurança Nacional, mas noutros países estabeleceram-se, portanto, conselhos, instituições diversas para acompanhar essas temáticas. A França, por exemplo, estabeleceu um plano que é o chamado Cyber Defense Pact, que baseia naturalmente algumas das iniciativas neste campo. Certamente que o elemento francês que está aqui nesta nossa reunião se desenvolverá este ponto, mas também o estabelecimento no Reino Unido, noutros países da Alemanha, através de conselhos nacionais ou interligação com estratégias nacionais de segurança cibernética, naturalmente desenvolveram-se e deram-se passos muito importantes em diversos países. Como o Sr. Presidente da Comissão referiu, em Portugal também se desenvolveu. O Sr. Chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas aqui apresentou também o que está a prosseguir neste contexto em termos das iniciativas ligadas à parte cibernética, mas também apresentou uma questão que é muito importante, é a ligação em termos também da sociedade civil. Ele estabeleceu aqui a dicotomia ciberdefesa e cibersegurança, tendo em conta que a ciberdefesa estaria um pouco mais ligada às estruturas militares, a cibersegurança mais naquilo que tem a ver com a administração interna e com o setor da ação interna a nível do país. Nos Estados Unidos há uma ligação entre o Departamento de Defesa e o chamado Homeland Department, que é uma espécie do Ministério da Administração Interna nos Estados Unidos, mas digamos que a interligação entre estes setores é fundamental, porque muitos dos ataques cibernéticos estão para além também daquilo que são as estruturas essenciais das Forças Armadas. Como sabe, hoje até pode haver um ciberataque, uma simples, digamos simples entre aspas, empresa que, por exemplo, tenha uma ação de espionagem, e isso significará muito em termos daquilo que são as situações económicas dentro do país. Portanto, é por causa disso que nós desenvolvemos esta iniciativa. Tivemos no passado recente uma informação clara da necessidade que temos de estabelecer estratégias sobre essa matéria e, portanto, eu, sem mais delongas, vou começar por dar a palavra ao Sr. Vice-Almirante Arnaud Costilier, que é o comandante do Departamento da Secção Francesa de Cibernética. Temos presente já o seu currículo e as suas responsabilidades em relação a este setor. Et ainsi, vous avez la parole, Monsieur Arnaud Costilier, vice-almirante.
Oui, bonjour à tous, mesdames, messieurs. Tout d'abord, je suis très honoré de venir m'exprimer devant vous. Et je voudrais saluer tout d'abord les soldats portugais qui sont à côté des nôtres, aussi bien en République Centrafrique, au Mali qu'en Golfe de Guinée. Pour ma part, je suis le commandant de la cyberdéfense française. Ma responsabilité porte sur le ministère de la Défense. Je suis aujourd'hui directement rattaché au chef d'état-major des armées et le conseiller du ministre pour le domaine de la cyberdéfense. Je vais simplement vous apporter en toute simplicité mon témoignage. Je suis en poste depuis 2011 et j'ai vécu pendant 6 ans la montée en puissance et la construction de la cyberdéfense, de la capacité militaire de cyberdéfense, je dirais même de la capacité de combat française dans le domaine de l'espace numérique. Quand j'ai pris mes fonctions en 2011, nous étions à peu près une petite centaine sur le cœur de métier de la cyberdéfense sur l'ensemble du ministère. Quand je dis cœur de métier, c'est le volet défensif et le volet offensif. Aujourd'hui, les pas, nous avons construit pas à pas notre capacité. Le périmètre en a été totalement élargi. Et mon périmètre de responsabilité aujourd'hui va de la prévention, de la protection, à la défense, à la réaction face aux attaques et à l'engagement dans l'espace numérique de l'ensemble des ennemis que le président de la République nous définit. Donc je suis réellement aujourd'hui à la tête d'une capacité de combat qui est engagée dans plus d'une quinzaine ou une vingtaine d'opérations. Donc j'exerce le contrôle opérationnel, un petit peu comme d'autres autorités, c'est mes camarades britanniques ou américains. Nous disposons à peu près sur l'ensemble du ministère de la Défense aujourd'hui d'environ 2500 combattants numériques répartis dans l'ensemble des capacités, dans l'ensemble des services, directions du ministère, mais que je commande à partir d'une sorte de plateforme de commandement, à partir d'un centre d'opération, à partir desquels je active H24, à partir desquels j'exerce le contrôle opérationnel des unités expertes, qu'elles soient des unités de type défensive ou des unités qui engagent nos ennemis. Donc, quand nous avons bâti la cyberdéfense, donc à partir d'initiatives très souvent venant des parlementaires français, puisque dans la cyberdéfense française, ce sont des rapports parlementaires, des sénateurs ou des députés qui ont lancé nos affaires, qui ont permis d'écrire ensuite les livres blancs et ensuite de nous donner les moyens de nos ambitions à travers des lois de programmation militaire, la dernière, donc des lois avec des étapes importantes, 2008-2013, et probablement une future loi avec la de notre nouveau gouvernement pour lequel le domaine de la cybersécurité et de la cyberdéfense, qui s'est très largement élargi, sera là aussi une forte priorité. Élément important, quand nous avons bâti la cyberdéfense, nous l'avons bâti en bâtissant au départ une communauté qui a su dès le départ transcender les frontières, puis cette communauté a rassemblé des services compétents du ministère de l'Intérieur, ceux du ministère de la Défense et notre agence gouvernementale qui dépend des services du Premier ministre. Donc dès le début, l'ADN de la cyberdéfense française, c'est cette communauté qui se connaît, qui partage, même de façon informelle, et qui se tient informé face à toutes les attaques et qui forme un cœur à partir duquel on est venu mettre ensuite un certain nombre de structures. Cet élément est extrêmement important et je pense que l'enjeu de la prochaine de Livre Blanc, c'est de davantage arrimer tous les services du ministère de l'Intérieur à cette démarche de cybersécurité. Et le dernier exemple d'attaque informatique, ou du moins de grande crise informatique, que l'on appelle en jargon WannaCry, montre que la cybercriminalité avec des capacités de sabotage est quelque chose qui avance de façon extrêmement galopante et qu'il faut que l'on coopère très très rapidement au sein de l'ensemble des services de l'État pour échanger des informations, pour arriver à avoir une estimation de la gravité d'un malware, de la gravité d'une crise. Si je voulais vous donner quelques mots clés que j'ai retenus de mes 6 à 8 ans d'expérience dans la montée en puissance, la première, le défi, c'est la ressource humaine. Les capacités de cyberdéfense font appel avant tout de la ressource humaine. Et derrière la ressource humaine, c'est de l'innovation tactique, de l'innovation dans les usages, de l'innovation technologique. La technologie, elle existe. On peut l'acheter, on peut se la payer. Par contre, si derrière, on n'a pas de capacité d'innovation, si on n'a pas de combat de volonté, parce qu'une fine dans le cyberespace, c'est une volonté contre notre volonté, on est assez vite dépassé. Donc cette ressource humaine est l'élément le plus important. Deuxième chose, l'espace numérique, il est virtuel. Donc pour échanger dans cet espace, il faut être capable d'avoir de la confiance. Donc il faut que les États garantissent la confiance entre le citoyen et l'État. Et les attaquants vont essayer de saper cette confiance par tout moyen. Et vous le voyez bien, aujourd'hui, la cyberdéfense est en train de s'élargir aussi à la lutte contre la propagande, à la lutte contre les rumeurs. Pour un État, c'est très compliqué de savoir qu'une partie de sa population a plus confiance dans un rappeur que dans les organes de presse officiels, que la majorité des jeunes sont susceptibles à tout n'importe quelle rumeur qui passe sur le net, alors que quelqu'un de sérieux n'aura que quelques centaines de followers sur les réseaux sociaux, alors qu'un joueur de foot arrive à en avoir 10 millions. Donc ces éléments-là reviennent redessiner les points. Deuxième chose, je l'ai dit, coopération au service de l'État, échange d'informations très rapide, que les différents services de l'État se connaissent et travaillent. Aujourd'hui, avec WannaCry, par exemple, j'ai principalement travaillé avec le ministère de l'Intérieur, avec la police, avec Europol, plus qu'avec l'agence gouvernementale, puisque ce n'était pas une attaque à fin stratégique. Enfin, dernière chose, C'est un espace où l'ennemi avance gris et c'est un espace où l'attaque indirecte est la mode d'action le plus probable. Ce qui veut dire que pour nous, forces militaires qui avons des systèmes importants à défendre, où la numérisation est très très avancée, aussi bien que ce soit dans nos avions, dans nos bateaux, dans nos véhicules blindés, quelqu'un qui va nous attaquer, il ne va pas nous attaquer en frontal, il va nous attaquer par l'environnement, il va attaquer par la logistique, il va attaquer par le lien qu'on a avec les industriels. Donc c'est un challenge et un défi extrêmement important. Et si nous ne prenons pas garde à cette approche globale, on pourrait très bien être neutralisé dans nos ports et dans nos bases avant d'avoir pu déployer nos forces, et c'est des éléments particulièrement importants aujourd'hui. Enfin, si je remets un petit peu en perspective, quel est l'enjeu qui est devant nous? C'est-à-dire que nous, tout représentant de l'État et acteurs des parlements, c'est accompagner la transformation numérique. Finalement, on parle beaucoup de cyber, c'est quelque chose d'assez jargonnant. C'est un mot dans lequel on met des tas d'autres mots qui sont un peu compliqués. Par contre, la réalité, c'est la transformation numérique, je voudrais dire la révolution numérique dans toutes nos organisations qui n'en est aujourd'hui qu'à ses débuts et qui va amener aussi de profondes réorganisations. Dans ce contexte général, nous, militaires, nous sommes un des acteurs de la sécurisation de cet espace avec d'autres camarades, des ministères de l'Intérieur et ainsi de suite. Les mots-clés, je vous l'ai dit, confiance, ce que transporte l'espace numérique, c'est des données. Ces données, on va se battre pour les protéger, d'autres vont se battre pour les capter, et c'est bien le cœur de ces choses-là. Derrière tout ça, on voit que l'ensemble des frontières sont gommées, on voit que les acteurs avancent masqués, c'est quand même la zone extraordinaire comme zone de crise, c'est une zone où les groupes avancent avec un faux-nez. C'est très compliqué de savoir s'ils sont rattachés ou pas rattachés à un État, s'ils sont des libertaires, s'ils sont des groupes d'influence, ou s'ils sont de purs cybercriminels, ou si finalement c'est un mélange de tout ce genre de choses. Et en tout cas, ce que l'on constate, c'est que la cybercriminalité est quelque chose de galopant, et c'est quelque chose dont les outils sont utilisés aussi à des fins stratégiques. À titre d'exemple, vous avez aujourd'hui dans le monde plus de morts avec la Kalachnikov qu'avec le missile de croisière, et que c'est un tout petit peu pareil dans l'espace numérique. Vous prenez le dernier malware, qui pose des choses intéressantes. La crise WannaCry est très intéressante, puisque la crise WannaCry, c'est une attaque assez classique en cybercriminalité, avec d'un côté un mail piégé, chose classique, il y en a des centaines par jour, ce type d'attaque. De l'autre côté, ce qu'on appelle en jargon un cryptolocker, qui vient crypter vos données, là aussi, il y en a des centaines tous les jours, et certains rapportent beaucoup plus d'argent que WannaCry. Par contre, dans WannaCry, vous avez un outil de propagation latérale dans les réseaux, qu'on appelle en jargon un VER, qui vient d'une prolifération de fuites venant de nos camarades américains, de la CIA et de l'NSA. Donc vous avez un groupe de hackers qui a assemblé une arme, qui a assemblé une capacité, avec des outils assez classiques, bas de gamme, et au milieu, il a mis un espèce de truc hyper puissant, imaginez un propulseur de fusée, et qui n'est pas, toute hypothèse, n'est pas forcément capable de maîtriser son outil. Et cet outil, on n'est pas ciblé, on n'est pas dans la liste des systèmes, mais il s'approche de vos réseaux, et ils peuvent proposer des dégâts extrêmement importants à l'intérieur de vos réseaux, et je pense que le week-end dernier, dans toutes les grandes organisations, tous les services informatiques ont remis à jour leurs réseaux. L'image, c'est que finalement, une attaque qui ne vous cible pas, dont vous n'êtes pas la cible, peut provoquer des dégâts extrêmement importants chez vous. Et l'espace numérique, quand vous regardez la menace, c'est quasiment des surprises stratégiques, surprises tactiques, quasiment tous les 6 mois. Et quasiment tous les 6 mois, on est challengé. 6 mois avant, c'était des groupuscules, on ne sait pas trop quelle était l'origine, qui venaient tester la résilience du net par des attaques utilisant les objets connectés. On a vu la plaque, par exemple, vietnamienne de l'Internet tomber pendant quelques heures. On a vu l'Internet complet du Liberia tomber pendant quelques heures. Donc, derrière, on voit apparaître des outils qui pourraient isoler des parties d'État, qui pourraient isoler des plaques régionales dans des endroits plus ou moins mal défendus. Je passe, quand vous regardez aussi la géopolitique des câbles sous-marins, vous avez la géopolitique des flux de données, comme autrefois vous aviez la géopolitique des flux de transport à travers le monde maritime. C'est un tout petit peu la même chose, et ces flux de données conditionnent l'économie, conditionnent les relations entre les États et conditionnent aussi l'emploi des forces militaires. Donc cette menace, elle est de tout ordre. On la voit qui est galopante. Elle est particulièrement adaptée au temps de crise. Elle vise très souvent aujourd'hui à déstabiliser en faisant perdre confiance. Ça s'attaque à l'État, ça s'attaque aux citoyens. Et vous voyez de plus en plus souvent des combinaisons d'attaques avec un petit niveau technique combiné à des opérations de manipulation de l'information. Les États-Unis, avec les affaires d'élection, en sont un meilleur exemple. Et de plus en plus des outils de sabotage qui sont à la disposition du plus grand nombre. Le tempo est très rapide. Là-dedans, il faut que les services de l'État soient capables de se coordonner, d'analyser, d'anticiper et de comprendre si un début d'attaque est quelque chose de grave pour nous ou pas grave pour nous. Le début de la crise WannaCry, le plus compliqué pour nous, c'est de savoir est-ce que j'ai été ciblé, est-ce que c'est dangereux pour moi, est-ce que ça quels en est les effets. Donc ça, on a bien souvent que quelques heures, parfois, pour réagir quand vous êtes face à quelque chose qui se propage extrêmement rapidement et qui est rentré dans vos réseaux. Donc vous avez besoin d'avoir de l'anticipation. Est-ce que la France est ciblée, par exemple? Combien de services de renseignement voient se passer par capteur de quantité de mails à destination d'adresses françaises? Ce sont des éléments d'appréciation qui sont extrêmement importants pour que qu'on puisse anticiper sur la manœuvre de nos dispositifs et isoler un certain nombre de nos réseaux. Pour ça, il faut partager, coopérer avec le ministère de l'Intérieur de plus en plus, avec les agences gouvernementales. Dans ce contexte, qu'avons-nous fait? Dans ce contexte, on a eu une démarche sous l'égide du Premier ministre et de la présidence de la République, une démarche qui était une approche globale et qui avait commencé en 2008. Tout d'abord, on a beaucoup travaillé sur notre cadre juridique et je pense que le cadre juridique français aujourd'hui est un des cadres juridiques depuis la loi de programmation militaire de 2013 le plus complet et le plus achevé. Premier principe de base, il sépare totalement ce qu'est l'action des services de renseignement et les actions d'interception dans l'espace numérique, dans le but de protéger la liberté de nos citoyens, protéger la vie publique. Le cadre d'action de nos services de renseignement sont particulièrement aujourd'hui encadrés, même si on a des lois d'exception liées au terrorisme. De l'autre côté, il donne un cadre bien formalisé pour les acteurs de la cybersécurité. Au premier lieu, bien sûr, vous trouvez le rôle de l'Agence nationale gouvernementale qui est rattachée à notre Premier ministre et qui a aujourd'hui un faux de régulation, un rôle de certification, c'est-à-dire qui va certifier un certain nombre de prestataires de services qui seront autorisés à aller faire des inspections, des travaux ou de la remédiation chez les entreprises que l'on considère d'intérêt vital ou les entreprises qu'on considère stratégiques. Tout ça est encadré par la loi, encadré par des décrets. De l'autre côté, ces entreprises d'intérêt stratégique ou d'intérêt vital sont obligées aujourd'hui de déclarer à l'État un certain nombre d'incidents. Donc, ils sont obligés d'ouvrir leurs portes aux services de cybersécurité qui vont aller les aider. C'est quelque chose qui est aujourd'hui dans la loi française et qui est appliqué par toute une série de décrets d'application à l'intérieur de nos 11 ou 12 secteurs d'activité. Enfin, la loi autorise les acteurs de la cybersécurité à mener un certain nombre d'actions vis-à-vis d'un attaquant, non pas pour aller détruire l'attaquant par de la riposte, mais pour prendre toutes mesures nécessaires permettant d'arrêter les effets d'une attaque contre nos systèmes. Donc première étape qui protège légalement au sens du droit français le travail journalier des acteurs de la cybersécurité. Dans ce domaine-là, ma chaîne a une extrêmement forte niveau de coopération avec l'agence gouvernementale, au point que nos centres opérationnels, le centre opérationnel défensif du ministère de la Défense et le centre opérationnel de l'agence gouvernementale sont situés exactement dans le même bâtiment et sont situés exactement au même étage. Et même si certaines zones sont réservées, les capteurs, les locaux, les processus, les formations sont à peu près identiques. Donc je vous ai dit, la loi, le cadre juridique, élément extrêmement important dans lequel un certain nombre de parlementaires en France ont eu un rôle majeur. Ensuite, bien sûr, des moyens, renforcement, une ébauche de doctrine pour savoir comment nous allions répondre. Nous ne croyons absolument pas en France à une réponse informatique, à une crise informatique. Par contre, une attaque informatique ne restera pas impunie. Donc, l'État français se réserve le droit de répondre par tout moyen à sa disposition, politique, diplomatique, légal, policier, sans s'interdire de recourir, si nécessaire, aux moyens coercitifs du ministère de la Défense, ces moyens n'étant pas forcément des moyens informatiques. En tout cas, dans ce cadre-là, la capacité offensive a le rôle d'aider et d'accompagner la caractérisation de la menace pour savoir qui exactement nous a attaqués. Donc derrière, la France a aussi mis en place une stratégie nationale du numérique. dans laquelle il y a un pan entier aujourd'hui consacré au domaine défensif. Je pense que la prochaine loi de programmation qui va être démarrée sera un fort renforcement des capacités du ministère de l'Intérieur à travers la cybercriminalité, à travers la coopération avec Europol, à travers un certain nombre de coopérations entre les services de renseignement intérieur et les services judiciaires, notamment beaucoup poussées par tout ce qui touche au terrorisme et ce terrorisme qui utilise en particulier les réseaux sociaux. Au sein du ministère de la Défense, bien sûr, nous venons de mettre en place le commandement de cyberdéfense depuis janvier et aujourd'hui il est inscrit dans la loi depuis le mois de mai. Depuis 2011, nous avons mis en place progressivement, pas à pas, une cyberdéfense à qui nous avons donné pas à pas davantage de responsabilités, donc avec une certaine continuité, parce que l'élément le plus important, c'est de ne pas privilégier l'organisation, une organisation cible par rapport à la mission, puisque les attaquants, eux, n'attendent pas qu'on soit organisé pour commencer à nous attaquer. Donc la mission a été la chose que l'on a privilégiée à partir d'une petite plateforme de commandement, peu de gens, mais qui avait l'appui du chef d'état-major des armées et du ministre pour donner des ordres à l'ensemble des autorités, directions et services du ministère et faire en sorte que le niveau de sécurité soit relevé. Progressivement, le paysage a été évolué. Lutte informatique offensive, soutien aux opérations, volet défensif, volet prévention, volet protection. Donc aujourd'hui, le commandant de cyberdéfense est compétent sur l'ensemble des aspects allant de la prévention à l'engagement de nos ennemis. L'engagement de nos ennemis, ce dont nous avons pris conscience aussi depuis à peu près 2014, c'est que l'espace numérique est global, il n'y a pas que l'option technique, et on a vu éclater l'emploi par nos ennemis des réseaux sociaux, par le terrorisme, qui exploite parfaitement l'ensemble des réseaux sociaux et toutes les failles de ces différents réseaux qui permettent d'aller s'abriter dans des zones où légalement les États ont beaucoup de mal à toucher. Tout ça, il y a eu beaucoup d'évolutions dans ce domaine-là. Les GAFA ont fait beaucoup de choses pour aller chasser la propagande, mais la propagande, notamment de Daesh, la propagande islamique, est toujours un mal que l'on retrouve sur les réseaux sociaux. Au niveau opérationnel, le Comcyber attaché directement au état-major et au ministère de la Défense, le contrôle opérationnel des forces. Ensuite, il a bien fallu. Et ensuite, nous avons intégré la capacité de cyberdéfense, la prise en compte de cette façon de travailler à l'ensemble de nos processus militaires de ciblage. Et nous travaillons au sein du CPCO. Moi, j'appartiens au centre de conduite des opérations des armées. Mes bureaux sont à l'intérieur de ce centre. Je n'ai quasiment peu de relations avec la chaîne CIS ou la chaîne des systèmes d'information du ministère de la Défense, sauf que vis-à-vis d'eux, je suis un donneur d'ordre. Je ne suis pas du tout subordonné au chief information officer du ministère de la Défense. C'est plutôt, j'agis vis-à-vis de lui par veto, en lui imposant un certain nombre de choses, en lui imposant un certain nombre de mesures, quand j'estime que le ministère est menacé. Donc, c'est une autorité qui est réellement une autorité plus opérationnelle. Donc, dans tous nos processus opérationnels de ciblage, nous regardons aussi dans nos opérations du ciblage cinétique et de plus en plus du ciblage non cinétique pour obtenir les effets de nos opérations. Ensuite, on a bien pris conscience que l'élément le plus important, c'était notre ressource humaine. Donc, nous avons concentré nos ressources humaines dans une zone le plus proche possible. Donc, nous avons fait le choix de concentrer cette ressource humaine dans la zone de France, qui est la Bretagne, non pas parce que Jean-Yves Le Drian, notre ancien ministre, était breton, bien que ça ait beaucoup aidé les choses, mais parce que dans cette zone, nous avions déjà beaucoup de concentration. Donc, dans cette zone, nous avons aussi, pour permettre une certaine porosité avec le secteur civil, créer une sorte de cluster qui met autour de nous de très nombreux industriels de la défense, mais aussi des grands OIV comme la Poste, comme l'EDF qui fournit l'électricité ou comme les SNCF, parce que ça représente des gros marchés et ça représente des approches assez communes pour peser sur nos industriels de fournisseurs de sécurité. Derrière ça, on travaille beaucoup en matière de recherche et développement avec l'ensemble des universités françaises qui ont envie de travailler avec nous. À plus de 25 sur l'offre de formation. Donc ce pôle d'excellence situé en Bretagne repose sur un très nombre important d'ingénieurs, plus de 600 ingénieurs en réseau et plutôt en régie employée par l'État. Donc c'est un élément important de notre stratégie de cyberdéfense, le lien avec l'industrie et le lien surtout avec tous les organismes de formation. Je stoppe là mon témoignage pour laisser du temps de parole à mes camarades, mais voilà, c'est un petit peu le témoignage que je souhaitais vous donner.
Portanto, terá agora a palavra o Sr. Cristiano Markley Flender, que é o chefe da secção de defesa cyber da NATO. Portanto, teve responsabilidades no Ministério da Defesa da Estónia, é também um antigo militar das Forças Armadas, acho que do Exército, na Estónia, e naturalmente que vem de um país que foi um dos primeiros países que teve um ataque cibernético, um ataque cyber. O Sr. Christian Lieflander colaborou e, portanto, teve responsabilidades nestas áreas da informação, mas também da guerra eletrónica, das questões de cyber, das políticas de defesa cyber em termos da Estónia, e agora tem responsabilidades no seio da NATO. Queria também dizer-vos que tive a oportunidade de convidar para estar aqui, mas não houve tempo na agenda, o atual Ministro dos Negócios Estrangeiros da Estónia, que é um amigo pessoal, que é o Sr. Sven Mikser, que foi também Ministro da Defesa, participou, portanto, na Assembleia Parlamentar da NATO em muitas iniciativas e esteve ligado à elaboração do conceito estratégico de defesa da NATO, mas, de qualquer modo, temos agora alguém que representa também a Estónia em relação a esta matéria, para além de ser responsável dentro da NATO. Muito obrigado pela sua presença e tem a palavra.
Good morning. Allow me to thank the moderator for the kind introduction, and also to thank the National Defense Committee for the invitation to speak today. It is truly a pleasure to be here with you, and also a pleasure to trade the weather of Brussels to that of Lisbon. I can tell you, nothing beats that. It is said that beauty is in the eye of a beholder. Sometimes it is also said that where we stand depends on where we sit. And I sit at the NATO headquarters, and my primary task on a daily basis is really to coordinate the NATO cyber defense activities at the political level, to advise the NATO senior leadership, and to report to the defense ministers 3 times a year, and also to the heads of state and government, on the state of the alliance when it comes to cyber defense. This is to sort of give you an understanding where I'm coming from with my remarks to you today. But allow me to start first by echoing really the words of the previous speakers in saying that this event really here today is a timely one, and I trust many of you have followed the WannaCry campaign and really sort of seen how pressing the topic of cyber defense really is. Now, when it comes to the event itself, the WannaCry computer virus, really, it caused impacts to nations around the world, and when you look at the figures, you have over 300,000 computers in 150 nations that were infected. By comparison, if you look at the amount of ransom money that was ultimately collected, it was relatively low, only around $100,000. The ransomware, however, when you look at it, not only impacted individuals, but also interrupted some critical services, such as some in National Health Service trusts in the United Kingdom. Consequently, when I look at it, what happened, I would put it to you that while threats in cyberspace are surely growing, they are far from new. In fact, in 2008, when you look back, no more than 10 years ago perhaps, the Configure computer worm infected millions of computers in over 190 countries. And it really, back then, required significant industry-led collaboration to bring that particular worm to a halt. This means, really, that almost 10 years after the Configure incident, we continued to witness wide-scale disruption, as well as the potential for even more damaging attacks. This has been already raised by the moderator, but I'd like to also sort of reiterate that, you know, me being an Estonian, also feel compelled to mention that we have just passed the 10-year anniversary of the attacks against my country. So this cyber game is nothing new for government or industry, but what does this all mean, collectively speaking, to us? I would put it to you that this means that the risks and impacts of cyber attacks remain too high. I can only offer you a number of theories as to why this issue remains so critical today. For example, the fact that many successful cyber attacks can remain undiscovered for a long time, or forever, making their costs and impacts hard to determine and account for. There's also the view that cybersecurity is only a cost, rather than a benefit and a differentiator for businesses, which in turn leads to underinvestment. And finally, there quite often also seems to be the belief that cybersecurity and cyber defense are issues only for technical people, which I think is also preventing this from becoming a senior level political and business issue that it truly is. Of course, exactly how to achieve better cybersecurity and cyber defense varies really from organization to organization and from government to government. Today, though, I want to talk about the mindset that can enable all of us, both allies and the alliance, to achieve better cyber defense. And first and foremost, I would put it to you that cybersecurity should be addressed as we would any other critical risk, through identification, analysis, resolution, whether by avoidance, acceptance, transfer, or mitigation. What does make cyber risk different from other risks is the pervasiveness of its scope. It really touches all aspects of an organization, and moreover, necessarily involves diverse external actors. So if I were to compare cyber to another well-understood and well-managed risk, the risk of fire. Now, there are extensive building codes based on empirical data that define standards on everything from building materials, fire systems, entrances, and exits. The response time and response actions for a fire department are similarly well-known and defined. We all know them. Now, take cyber. Static standards for security that are possible with fire do not necessarily work for cybersecurity, because technology is constantly changing. What each employee should do in the event of an incident is also harder to define. And finally, companies are hugely reliant on external vendors, for example, to patch their technology, as was the case recently. And vendors themselves have quite often their own varied internal risk management processes. Software vendors, for example, will not, cannot, and arguably likely should not standardize the way the fire department functions. I would argue today in front of you, therefore, that cyber is not particularly exotic or special risk, but it does certainly present particular challenges in its management. Practically, what does this mean? I think this means that all of us need to take responsibility for increasing our defenses while realizing that we cannot control all aspects of our security. In other words, we are likely not going to be able to be perfect all of the time. As our world becomes ever more cyber-enabled with the Internet of Things and the rest of the technology, we will necessarily continue to have risks, but also failures. How then do we improve? I'd say that we need to think about cyber defense and things in cyber in terms of resilience. I would give you a good definition of cyber resilience, which would go as follows: the ability to prepare for and adapt to changing threat conditions while withstanding and rapidly recovering from attacks to infrastructure availability. Just my definition, so to speak. That is, we must continuously get better at both defense and recovery, even while preparing to operate in a degraded environment. And I would like to talk to you about how both NATO and allies are already adapting this resilience mindset, and what more I think we need to do. As you already heard this morning at the Warsaw Summit in 2016, allies pledged to strengthen and enhance the cyber defenses of their national networks and infrastructures as a key priority. And here, ultimately, really resilient national cyber defenses are key to our collective defense. For the entire alliance to be cyber secure and cyber enabled, allies themselves must be too. And here I'm pleased to say that when we look across the board, allies have taken up this challenge and really are actively implementing the cyber defense pledge. We are in the process of finalizing that report, which will be provided to the heads of state and government tomorrow at their summit in Brussels. But when I look at the report and this assessment, really there are certain things that come out that I would like to share with you. I think the assessment points to the fact that national policy, governance, and organizational frameworks for cyber defense have been established. And I think quite many are also prioritizing cyber defense capability development and associated skills. The assessment also underscores the value, I think, of the pledge itself as a useful platform to promote strategic focus on cyber defense, to foster cooperation across national government institutions, the interagency process, and to share national experience across the alliance. However, based on the results so far, I think allies need to continue to focus on resourcing cyber defense, enhancing information sharing, boosting training, education, exercises, and promoting fundamental cyber hygiene, as well as developing cyber defense capabilities. Building cyber defense partnerships with other countries, but also international organizations, industry and academia, I think, will also have to remain key to improving our situational awareness and strengthening our cyber defenses. This first baseline assessment on the implementation of the cyber defense pledge, I hope, will also help to inform future allied action to bolster cyber defenses nationally. In fact, improving the level of protection and preparedness across the alliance must continue to be a top priority to ensure we are better prepared to respond to cyber threats and challenges. Another key decision that was made by the heads of state and government in Warsaw was the recognition of cyberspace as a domain. And indeed, we recognized cyberspace as a domain of operations in which the alliance must defend itself as effectively as it does in air, land, and at sea. And I think much has been made of this decision, so allow me to put it in simple words. And I think this really represents a change of mindset and of fundamental planning, training, and operational assumption. Cyber for us is no longer simply a technical discipline that enables missions. Instead, we treat it as an environment that is required to conduct any mission. It is also an environment that has the potential for being heavily contested and degraded. Now, by understanding cyberspace as such, we are better able to predict and conduct missions and operations. That is, we are focused on assuring missions, not just information. We are focused, in short, on resilience in our missions. And we certainly hope that this recognition of cyberspace as a domain of operations also allows for the streamlining of cyber defense into operations across the other domains. Now, here it is also important to note what this declaration does not do. It doesn't change NATO's defensive posture. We have said it many times, and let me repeat it, that the alliance will continue to follow the principle of restraint and act in accordance with international law. And we support maintaining international peace, security, and stability in cyberspace. What then does this imply for the state of NATO, for the state of alliance, and also for the state of allies themselves? We have taken key steps, as I just outlined, but are these enough? Let me here bring us back for a moment to where I started. As bad as WannaCry was, it could have been far, far worse. And the tools to make more destructive and impactful attacks exist today. Now, this is not a message of gloom and doom and or a prediction that the sky will fall tomorrow. Instead, please regard this as a call to action. We are taking key steps, but what we have discussed today provides, I think, a compelling argument for why we need to continue to step up our game when it comes to cyber defense. In fact, we must manage cyber risks much better. And this challenge is a serious one, and one excuse me, that only grows and more as more and more devices are cyber-enabled. It is one without a simple one-size-fits-all technical answer, and it is one that stretches really both across the globe and the public and the private sector. Now, there are things that we can do today to develop the capabilities and skills to better manage risks and to develop a defense-in-depth posture. In fact, I would look at you in this room to help us in a few key areas. First, Portugal is a leading country in one of our smart defense initiatives, cyber defense education and training, and indeed the NATO school that's going to be located in Oiras. And here I would like to bring to your attention that we hear time and time again how really many allies, and increasingly so, are looking at this project and looking at Portugal to either form the foundation of or bolster an existing national training and educational capability. Given the centrality of training and education to both retaining and growing a competent cyber defense workforce, I think this is an absolutely critical effort to get right. Well-trained people are as key to cyber defense as any technology. And here, the message from me to you today is that allies really are looking to Portugal and your partners to deliver this key capability to the alliance with this initiative. Second, we need to continue to invest in both capabilities and in people. As I mentioned, resourcing cyber defense emerged during our conversations over the past year with allies as one of the key areas for continued focus. Here, I would put it to you that all allies must continue to focus also on their budget models. In other words, to figure out how does it make sense to devote money to cyber defense? Should it be a percentage of an IT every IT project? Should it be a budget managed at the national level across all departments or something else? But you need to answer that question, and I would encourage you to spend money. Cyber defense costs money, but it doesn't break the bank. The management of human resources is equally a key. We just discussed the importance of a strong workforce, and this is a critical component of the resourcing conversation. Third and finally, we must also continue to deepen partnerships between governments, with international organizations, but also with industry. Cyberspace is inherently interconnected, and none of us alone can be better informed, smarter, or better protected than all of us acting together. Now, here NATO does quite a lot. We have active membership or active partnership network, really, that spans the globe. We have signed various agreements, the most recent one being the partnership framework arrangement with Finland, and we have also stepped up our cooperation with the European Union. And the vehicle for that is the technical arrangement between the technical arm of the European Union, the Computer Emergency Response Team, and the NATO Computer Incident Response Center in Mons. So we are sharing information between cyber incident response teams, and indeed, some of the early warnings that we started to see on WannaCry were automatically also shared with the European Union. But we're also exchanging policy updates, and we are working together on training and exercises. NATO also supports efforts of the United Nations, the group of governmental experts, the work that is being done in New York, and the OSCE toward a more transparent cyberspace. As I have emphasized today, cyber attacks ignore borders and really require private sector expertise. Here we are also strengthening our relationship with industry through the NATO Industry Cyber Partnership. And the areas that we are focusing on really are the information sharing, training, and exercising. They are all key activities, but they are all largely dependent on trust. And here I would like to echo the words of the Vice Admiral. Trust is built over time and through repeated collaboration. Hence, we must focus our efforts on building large and deep networks before the point of crisis emerges. Ladies and gentlemen, in conclusion, I would like to thank you again for having me here today. There's an echo. To do something that is so critical to all of us. The Alliance, allies, are doing much to lower our cyber risk and improve our cyber defense capabilities. Ultimately, however, we are only as strong as our weakest link, and really we need to continue to work together to respond to this fast-changing cyber threat landscape. Thank you very much.
Portanto, daria agora a palavra ao Sr. Coronel Paulo Fernando Viegas Nunes. De seguida faremos um ligeiro intervalo para que depois haja a possibilidade de uma troca de impressões com todos os elementos que participam neste painel. Mas queria começar na apresentação do Sr. Coronel Paulo Viegas Nunes, em primeiro lugar, por lhe dar os parabéns, porque tomou posse como comandante do NATO Communications and Information Systems School, foi na sexta-feira passada, segundo fui informado, não é? Portanto, está a iniciar, vai iniciar funções, portanto, numas instalações que ontem mesmo, que aconteceu ontem em Oeiras, foi feito o lançamento da primeira pedra, precisamente dessas novas instalações para esta escola que será deslocada de Latina para Oeiras. O Sr. Coronel está associado a muitas iniciativas e grupos de trabalho ligadas às questões da cibernética, esteve, portanto, no NATO CEMAR Defense, no Multinational Project on Cyber Defense Education and Training, e também, e é muito importante destacar esta parte, porque a ligação entre a NATO e a União Europeia é fundamental nestas matérias, esteve também como co-líder na European Union Military Training Group Cyber Defense Discipline. Portanto, foi apontado para estas funções e, naturalmente, portanto, que é uma das pessoas que está em melhores condições para nos falar sobre esta temática e sobre o que está a acontecer também em Portugal nesta área da cibernética. Portanto, muito obrigado pela sua presença e tem a palavra.
Muito bom dia. Sou o Dr. Miranda Calha. Ilustres membros do painel, Sr. Almirante Conselheiro e Dr. Liv Lander, é um grato prazer e uma grande honra para mim estar na Casa da Democracia hoje e ter a oportunidade de partilhar convosco algumas reflexões sobre esta área tão desafiadora como realizadora que é trabalhar no domínio da ciberdefesa. Eu procurarei realizar a minha apresentação não como comandante da Escola de Comunicações e Sistemas de Informação da NATO, das funções que desempenho atualmente, mas essencialmente como académico. E é o fruto de uma reflexão que eu trago aqui hoje, aproveitando a oportunidade de traçar, pelo menos, um caminho em termos de conceitos e de ideias, tendo a noção que encontro-me naquela desconfortável posição de estar entre a audiência e o almoço, o que não é de todo a melhor postura nem a melhor posição nesta fase. Portanto, procurei fazer-vos navegar pelo domínio do ciberespaço, traçando um pouco o enquadramento, o impacto estratégico e operacional que ele traz e deixar-vos com algumas reflexões sobre um caminho a seguir, nomeadamente ao nível da concepção de uma visão estratégica e depois dos passos que para a sua consecução serão necessários dar, nomeadamente que prioridades adotar num plano de ação. O ambiente em si já foi caracterizado, é um ambiente muito permissivo, onde a superfície de ataque é muito grande, onde nós somos frequentemente ligados e de alguma forma afetados por tudo o que se passa em rede, e nessa rede coexistem indivíduos, coexistem organizações, coexistem as forças armadas, as próprias infraestruturas críticas, em suma tudo está ligado com tudo. O ciberespaço é uma entidade viva, que não sendo uma entidade tangível, tem a sua geopolítica, como aqui hoje já foi referenciado. Esta imagem transporta-nos para aquele domínio onde nós nos encontramos na interação virtual, mas que é mapeável, sob o ponto de vista geográfico. E é o mundo que aí está, é um global common. Portanto, tem o seu tempo próprio, tem um fuso horário, tem a sua moeda, portanto está cotado em bolsa, inclusivamente, tem um modelo de governação, tem um modelo de propriedade, e que se tudo corresse normalmente sem qualquer problema, nem que fosse um ambiente contestado e de alguma forma fruto de grande interação e competição, nós hoje viveríamos talvez num sistema abstrato mais democrático do mundo, porque é uma propriedade coletiva e é também um ambiente partilhado por todos. Mas o que acontece efetivamente mostra-nos que o caminho não é um caminho fácil. Hoje provocam-se alterações geopolíticas importantes, nomeadamente o Médio Oriente mudou a sua fisionomia, as revoluções que aí ocorreram foram impulsionadas por redes sociais e isso mudou o mundo conforme nós o conhecemos hoje. Para onde é que vamos? Vamos para a sua apropriação estratégica. Existem processos e métodos de apropriação desse espaço, sistemas de vigilância massiva, em que existem atores que procuram desenvolver as suas estratégias e há outros que procuram contrariar essas estratégias. Muitos desses atores, que são individuais ou de grupos, não são Estados, procuram contestar a hegemonia e o domínio deste novo espaço por outros atores que têm uma natureza global. E temos organizações ou grupos a desafiar Estados, a atuar sobre territórios de outros Estados. E isto leva-nos, inevitavelmente, para aquele padrão que não é confortável, que é que se nada for feito para contrariar esta dinâmica, nós vamos acabar num conflito no ciberespaço. E esse conflito, de alguma forma, está sempre latente. De tal forma que nós hoje não conseguimos definir em que estado nos encontramos. Porque estamos permanentemente sob ataque e, evidentemente, nós não conseguimos distinguir o que é uma situação de paz, uma situação de conflito. Vivemos o que já hoje foi designado como um sistema de guerra híbrida ou indefinida. Portanto, fará sentido falar de guerra híbrida ou de paz híbrida. Portanto, é neste domínio, nesta indefinição de conceitos, que o ciberespaço se desenvolve. Não tenhamos dúvidas, o ciberespaço hoje é um palco de interação e de ação militar, onde se projeta poder e onde se articulam forças. E o que há de esperar do ciberespaço, tal como aconteceu no aparecimento da aviação militar na Primeira Grande Guerra, é um desenvolvimento de uma área ou de um domínio de conflito. E vamos assistir no ciberespaço, mercê das contínuas transformações tecnológicas, a uma evolução da apropriação desse domínio pela componente militar. De alguma forma, aquilo que falamos hoje é de uma militarização deste espaço, que até agora não era visível, e que importa calcular, importa, obviamente, perceber. E a percepção que existe é que este novo espaço é um espaço igual à terra, ao mar, ao ar e até ao espaço para os países que têm uma política e capacidades no domínio do espaço e que é integrado como um espaço ao domínio de projeção de poder, autónomo, com as suas características próprias e que, por essa dinâmica, carece de unidade de comando e de unidade de ação. Mas o que é mais difícil no ciberespaço não é tanto a sua identidade como domínio operacional, é as suas implicações. São as suas implicações que são transversais e que, curiosamente, afetam permanentemente todos os outros domínios. E é esta a dificuldade que nós temos hoje, como apropriar doutrinariamente um espaço que simplesmente é um espaço de projeção de poder e, ao mesmo tempo, é um vetor preferencial de afetação de todos os outros domínios que dependem hoje, mercê do desenvolvimento tecnológico, profundamente de tecnologias de informação e comunicação. Como é que vamos, doutrinariamente, gerir este espaço? É um grande desafio. E isso, efetivamente, está em construção. E o ciberespaço hoje é claramente percebido como uma dualidade, sob o ponto de vista estratégico e doutrinário. Nós, através do ciberespaço, podemos e devemos proteger as nossas forças. Através do ciberespaço, temos novas oportunidades de influenciar os nossos adversários em todos os domínios, através de operações e de ações concretas. E o próprio ciberespaço deve ser entendido como um elemento que favorece a manobra das nossas forças. Eu estou-vos a falar numa linguagem tipicamente militar, procuro reduzi-lo ao entendimento geral, mas a acompanhar isto existem doutrinas, existem documentos escritos que são partilhados ao mais alto nível por vários Estados, várias organizações e que hoje fazem a diferença. Se olharmos para o que se coloca hoje em termos de desafio para as Forças Armadas, eu diria que as Forças Armadas nunca se viram confrontadas com uma espiral de transformação tão forte. Nos vários domínios, seja na terra, no mar e no ar, hoje é preciso defender o ciberespaço. A natureza da missão e o tempo associado à missão vai evoluindo muito substantivamente. E eu estou a ser muito benévolo nesta estimativa que vos apresento aqui, para de alguma forma cumprir uma missão no domínio terrestre, e é preciso não ter uma situação de inferioridade neste domínio, nós necessitaríamos 2 dias. No espaço naval, 2 horas, uma batalha naval. No domínio aéreo, 2 minutos. No ciberespaço, e eu registro novamente esta incidência, seriam 2 segundos. Se formos muito precisos, se calhar milésimos de segundo. O tempo de reação disponível para proteger um domínio é muito substantivamente inferior e é um driver que nos empurra claramente para sistemas automatizados em que o ser humano se deve concentrar cada vez mais e mais no domínio da interação a um nível superior que não o nível das máquinas. Sempre que o ser humano é introduzido neste loop, o sistema atrasa, porque é, sob o ponto de vista do processo de decisão, difícil gerir isto. O que é que isto nos traz? Uma necessidade muito forte de investir em educação e treino dos quadros. E é talvez, como já foi aqui identificado, o centro de gravidade da transformação e da criação de uma capacidade neste domínio. É uma capacidade de conhecimento intensivo. Dizia-nos Clausewitz que a guerra era fruto de vários domínios, nomeadamente a expressão mais famosa é que a guerra é a continuação da política por outros meios, mas ele dizia-nos outra a coisa que é muito relevante para o que estamos aqui hoje a falar. Dizia que a guerra era característica da época e era influenciada pelos aspectos particulares de cada domínio e de cada conflito. E, de facto, é perante esta situação que nós nos encontramos hoje. Se a guerra é a continuação da política, a ciberguerra será a continuação do próprio fenómeno da guerra por outros meios. Portanto, nós temos que nos preparar que as Computer Network Operations, as operações em redes de computador, vão estar presentes em qualquer operação militar. Eu gostava de vos dizer isto com toda a clareza. Eu não sou daquelas pessoas que acredita que a ciberguerra vai dominar o fenómeno da guerra. Não vai. Mas também é certo que sem ciberdefesa não vai ser possível vencer nenhum conflito em nenhum outro domínio. A ciberdefesa vai ser uma componente fundamental e essencial para o emprego da coação e para a defesa dos Estados e das comunidades no século XXI. E é esse o tema central desta sessão. Outra reflexão que mostra como é inevitável este trajeto é a lógica económica. Nós vemos-nos habituando a vários investimentos, e os investimentos normalmente em defesa, porque é algo que tem um contributo muito positivo para a segurança das populações, sem o qual não haverá desenvolvimento. Nós vemos os valores associados aos vários armamentos baixarem de acordo com o domínio ou o espaço de projeção de poder, até chegarmos às ciberarmas. A partir do momento em que atingimos as ciberarmas, a dinâmica ou a lógica inverte-se. Nós investimos menos e atingimos, do ponto de vista operacional, muito mais. Aliás, uma área de operações militar no ciberespaço é global. A área de interesse das operações é global, é o mundo. E isto traz em si mesmo uma lógica estruturante de capacidades muito desafiadora. O problema que surge, que se nós formos concentrando nos valores associados, é que há ali um limite que eu coloquei aqui, que é o desenvolvimento de uma ciberarma para atingir um tipo específico de infraestrutura crítica, ronda os $5 milhões. E este é claramente reconhecido como o limiar para os atores não-Estado. É aqui que nós mais e mais nos vemos confrontados com as assimetrias e com a dinâmica disruptiva de muitos atores relativamente à ordem social, muito forte. Grupos terroristas, grupos descontentes, cibercrime, pode ter acesso a este tipo de mecanismos para provocar dano às sociedades modernas. Este gráfico também é interessante, é muito pictórico, sob o ponto de vista da explicação dos conceitos, mas demonstra o que é a probabilidade e o impacto que um evento no ciberespaço pode ter. E o que nós vemos é que a pirataria é constante, mas o impacto é relativamente reduzido, e que a atuação de Estados é relativamente pontual, mas o seu impacto é muito forte. E a dinâmica empurra-nos para o centro. Significa que vamos chegar a uma situação em que a pirataria vai ter um impacto muito forte e permanente, e os Estados vão ter um impacto muito forte e constante no ciberespaço. Isto significa que, se nada for feito, nós caminharemos inevitavelmente para uma lógica conflitual muito, muito forte. E temos de nos preparar, porque o autor deste gráfico apontou para um horizonte temporal 2020. E 2020 é daqui a poucos anos. Portanto, o desafio está e vai ter que ser enfrentado desta maneira. O que nós, como sociedade, não estamos preparados para enfrentar, e a Estónia, infelizmente, já teve esse evento há 10 anos, comemora-se este ano o 10º aniversário do ciberataque massivo à Estónia, é, de um momento para o outro, tudo aquilo que nós consideramos como essencial para a nossa vida a desaparecer. Não haver eletricidade, não haver comunicações, não haver banca, os serviços de saúde serem afetados profundamente, não haver sistemas de controle de tráfego, seja aéreo, seja terrestre, seja naval. Tudo isto é a catástrofe completa. Portanto, seria o nosso pior pesadelo. E tudo isto depende do ciberespaço. A sociedade é uma sociedade que é pouco resiliente, mas altamente dependente do ciberespaço. Como é que nós vamos construir um caminho que nos leve a desenvolvimento de capacidades estruturadas? Essencialmente percebendo a natureza global do ciberespaço. Percebendo que, para enfrentar atores externos que nos atacam do ciberespaço, nós precisamos de uma capacidade de defesa que transcende as fronteiras do Estado e protege o Estado contra ameaças externas. Mas não podemos, ao mesmo tempo, descurar a proteção das infraestruturas críticas e dos sistemas que, de alguma forma, permitem aos cidadãos, às organizações, ter acesso, como dizia o Sr. General, Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, ter acesso ao espaço livre, aberto, seguro e que sirva de palco e de exercício de cidadania de uma forma alargada para as modernas sociedades. Sob o ponto de vista de enquadramento legal, e esta questão surge frequentemente, está mais ou menos tipificado qual é o quadro de atuação das Forças Armadas no domínio cinético. Não está completamente nem próximo relativamente ao domínio não cinético. E aí parece que o bom senso implicará que nós utilizemos as mesmas bases e os mesmos mecanismos que enquadram a atuação das Forças Armadas no domínio cinético. Portanto, elas mantêm-se porque os efeitos são gerados e são projetados sob o domínio cinético, ainda que utilizem como interface ou como elemento intermediador o domínio cibernético. E nessa perspectiva, qualquer ciberataque lançado por outro Estado que afete as infraestruturas críticas a um ponto em que o país e a sua soberania estejam em causa, em que consigamos de uma forma mais ou menos direta identificar uma situação de potencial ameaça nacional ao país como um todo, quando as redes das Forças Armadas forem atacadas, quando houver uma agressão de atores externos, este é o quadro de atuação das Forças Armadas. E esta é uma responsabilidade inalienável das Forças Armadas. Nós temos que ter isto como certo, e se as Forças Armadas não forem capazes de assegurar este tipo de missão, não estarão verdadeiramente a cumprir a sua tarefa. E as Forças Armadas, obviamente, estão constantemente ao serviço dos portugueses e preocupadas com este desafio grande que se coloca no ciberespaço. Este gráfico procura se estruturar e sistematizar as ideias. Parte do mesmo pressuposto anterior. Nós não podemos criar disrupções entre o domínio cinético e não cinético. Portanto, quem trata dos fenómenos no domínio físico também vai ter que tratar dos mesmos fenómenos no domínio virtual. Significa que as forças de segurança que combatem o crime vão ter que combater o cibercrime. As forças de segurança que trabalham e que controlam as multidões e o ativismo vão ter que controlar o activismo. Os próprios serviços de informações que combatem a espionagem e o terrorismo vão ter que ter responsabilidades e combater o ciberterrorismo e a ciberespionagem. e, obviamente, as Forças Armadas, que fazem a guerra e são responsáveis pelo emprego da coação, nomeadamente no quadro legal aprovado, vão ter que também ser responsáveis pela ciberguerra. Este é o quadro institucional. E como é que nós alicerçaremos estes pilares? Como é que nós operacionalizaremos a atuação concertada destas entidades? Colocando um domínio técnico que as coloque todas em permanente contacto e cooperação. Esse domínio é a rede CERT, Computer Emergency Response Teams. O acordo que o Sr. General Senghor falou no início da sessão, em que houve um protocolo celebrado entre o Centro de Ciberdefesa das Forças Armadas e o Centro Nacional de Cibersegurança, procura criar mecanismos de cooperação a este domínio, para que a passagem de responsabilidades e a participação na resolução de crises seja transparente, seja fácil e seja articulável dentro dos limites temporais que um ciberataque nos coloca em termos de capacidade de reação. E, obviamente, nada poderá ser feito sem a verdadeira articulação entre a componente nacional e internacional. A cooperação internacional é fundamental. Nós nunca poderemos combater efeitos ou ameaças globais com respostas locais. Não conseguiremos acompanhar a dinâmica da ameaça, e ela é muito forte conforme temos estado a ver. Deixei propositadamente para o topo o teto do edifício. Este teto do edifício verdadeiramente ainda não está construído. E neste teto do edifício nós vamos precisar, eu diria com algum grau de urgência, de uma entidade que faça a coordenação e a gestão de crises, que seja responsável pela manutenção e acompanhamento da implementação da estratégia de cibersegurança e de ciberdefesa que vier a ser definida, e eu ousaria chamar-lhe, ainda que o nome seja o menos importante, o importante é a função, Conselho Nacional de Cibersegurança. E eu gostava também de deixar claro que eu com isto não estou a avocar um conselho diferente dos outros. Eu julgo que deve haver um único conselho de gestão de crises e, de acordo com a tipologia da crise, a constituição do conselho deverá alterar-se. É uma visão de um académico, perdoar-me-ão quem tem a responsabilidade de legislar sobre o assunto, mas eu, nessa natureza, tomo a liberdade, antes do almoço, é certo, de vos trazer estes pensamentos desafiadores. Mas isto permite-nos ver a articulação entre cibersegurança e ciberdefesa, na justa medida em que elas têm que coexistir e articular-se em termos operativos. Na prática, o que nós estamos a falar é criar funcionalmente um sistema que gera crises e que permita proteger os cidadãos, combater o crime, salvaguardar a soberania do Estado. E para tal, nós precisamos de três conceitos informadores. Precisamos de defesa coletiva, precisamos de gestão de crises e precisamos de cooperação internacional. É desta trilogia que, na minha modesta opinião, surgirá qualquer iniciativa que permita, de uma forma efetiva, combater a natureza e a dinâmica das cibercrises. Trago-vos também aqui um produto de um documento de investigação que foi recentemente entregue à tutela, que permite e pretende criar reflexão sobre a construção de uma estratégia nacional de ciberdefesa. E o que é que nós vemos aqui? Vemos um pouco aquele racional que eu vos transmiti antes, articulado tanto no domínio nacional como no domínio internacional, sendo certo que, se nós olharmos para as várias camadas que estão aqui identificadas, nós vemos os níveis de interação dos vários atores. E para provarmos por absurdo aquilo que eu referi antes, se nós por acaso não tivermos aquele Conselho Nacional de Cibersegurança e eventualmente um Conselho Coordenador de Ciberdefesa, e eu volto a referir, é meramente indicador estes nomes e estas definições, é o conceito que está subjacente que eu trago aqui hoje, nós teremos as instituições internacionais, nomeadamente a União Europeia e a NATO, a dialogar diretamente com os órgãos de natureza técnica, ou seja, com o Centro Nacional de Ciberdefesa, ou até com o Centro Nacional de Cibersegurança. E o diálogo faz-se par, nível político com nível político, nível operacional com nível operacional. Portanto, nós necessitamos, evidentemente, de construir esta articulação e esta integração que não é só vertical, é também transversal entre a componente nacional e internacional. Será o caminho para nós estruturarmos verdadeiramente uma cooperação internacional efetiva no ciberespaço, seja no âmbito da cibersegurança, seja no âmbito da ciberdefesa. Trazia-vos também exemplos concretos dessa cooperação. O que é que já está a acontecer? Portugal tem, e o Exército é o ramo que desenvolve este exercício, anualmente um exercício de ciberdefesa designado por CiberPerseu, que tem tido a grande mais-valia de criar uma comunidade no âmbito da cibersegurança e ciberdefesa. Várias entidades têm participado neste exercício. A título de exemplo, o ano passado nós tivemos 55 organizações externas ao Exército a participar neste exercício e tem sido verdadeiramente um espaço de colaboração e de cooperação. Significa isto, e não tem sido só isso que se tem atingido, mesmo que os objetivos técnicos de procedimentos, e refiro, tem sido sempre apreciado essas componentes, a criação de uma comunidade é um valor que não tem valor mensurável, é muito, muito forte, porque se houver uma crise, mesmo que não estejam em posição ou criadas as estruturas, pelo menos as pessoas têm a componente pessoal e o conhecimento que mobiliza facilmente as várias estruturas e capacidades existentes, ainda que de uma forma não estruturada. E isso pode ser a diferença entre resistir a um ciberataque de larga escala ou não resistir a um ciberataque de larga escala. Ainda que Portugal, mesmo a esse domínio, tenha sido bafejado pela sorte, tivemos a visita do Santo Padre no dia 12, relativamente a Fátima, e, providencialmente, toda a administração pública teve o benefício de não ser tão afetada pelo WannaCry, portanto, pelo ataque massivo de ransomware, mas não podemos abusar da intervenção divina, temos que colocar os esforços no terreno. Portanto, e é para a colocação destes esforços que nós temos que desenvolver uma estratégia. É um pouco por esse caminho que eu gostava de levar agora. Portanto, qualquer estratégia que se desenvolva tem que ter por base os interesses nacionais, mas também tem que ter por base um nível de ambição, e esse tem que ser credível. Portanto, nós temos que definir a finalidade a atingir com a estratégia, deve ser coerente, articulada com a realidade nacional, e deve ser decomposta essa finalidade em objetivos tangíveis, claros, e que possam ser articulados e implementados através de linhas de ação realizadoras e efetivas, para que nós, criando indicadores, possamos acompanhar a execução desta estratégia. Na prática, e é uma reflexão que os trago aqui, este raciocínio é meramente indicador daquilo que poderá ser a construção desta estratégia. Muitos destes elementos estão mapeados já na estratégia de segurança do ciberespaço, não são novos. Muitos deles fizeram parte da reflexão que nos conduziu a essa estratégia, mas o que Portugal precisa, de facto, é, no mínimo, garantir a proteção da sua infraestrutura crítica, da sua infraestrutura de informação, criar aquilo que se designa por Information Assurance, ainda que a evolução dos conceitos nos aponte hoje já para a Mission Assurance, conforme aqui foi referido, e é a resiliência do Estado que está em jogo, não será só o domínio da informação, é toda a componente de suporte do Estado, e como objetivos poderemos identificar a garantir a segurança deste espaço, ou seja, reduzir o risco social e proteger o seu valor, melhorar a eficiência na utilização da informação, não nos podemos esquecer que o ciberespaço existe para ser utilizado e todo o seu valor para ser extraído, portanto é uma visão que permite gerar valor, e finalmente explorar com eficácia o ambiente de informação. E aqui precisamos de criar liberdade de ação. E é também neste domínio que o papel das Forças Armadas é muito importante, no sentido de criar um ambiente de segurança que permita o florescimento das startups e da economia digital que o país pretende implementar, nomeadamente para a sua estratégia digital. Os passos já foram praticamente todos dados, portanto há um documento de reflexão que é a Informação e Segurança do Ciberespaço, são documentos de reflexão do Instituto de Defesa Nacional. O Conselho Estratégico de Defesa Nacional já incluiu esta preocupação. O seu ministro Aguiar Branco definiu na sua reforma para a defesa 2020 já uma preocupação muito forte com a ciberdefesa e definiu e editou uma orientação política para a ciberdefesa. Essa orientação política para a ciberdefesa foi, na prática, uma diretiva iniciadora para o desenvolvimento da capacidade que foi edificada e que hoje deu corpo ao Centro de Ciberdefesa das Forças Armadas, que constitui, na sua face mais visível, a edificação deste processo de desenvolvimento de capacidades, que não está terminado e que irá seguramente continuar ao longo dos próximos anos. Aquilo que também vos trago como reflexão e que foi apresentada à tutela é uma reflexão relativa à criação daquela estratégia que está a verde, que é a Estratégia Nacional de Ciberdefesa. É através desta conceptualização do papel da defesa e da visão estratégica da sua implementação e articulação com as outras áreas, nomeadamente com a área da segurança do Estado, que Portugal poderá encontrar o espaço institucional e operacional para dar suporte à atuação das Forças Armadas. E é preciso, de facto, construir esta visão estratégica, que não é clara, ainda que possa ser deduzida de todos os outros elementos que informam a segurança e a defesa do Estado. E há claramente aqui uma zona de sinergias e de potencial cooperação entre a componente de cibersegurança e ciberdefesa do Estado. O Sr. Ministro Guiá Branco também lançou este desafio, que hoje tem sido protagonizado e desenvolvido pelo atual Governo, que é aproveitar esta janela de oportunidade do facto de Portugal liderar um projeto de educação e treino em ciberdefesa, e já foi aqui referenciado, para articular e alicerçar a edificação da capacidade nacional de ciberdefesa e justamente contribuir também para a edificação da Escola de Comunicações e Sistemas de Informação, que por hoje está em Latina, mas que virá para a Oeiras e dará palco a uma nova academia, que é a Academia NATO Communications and Information Academy. É um conceito substantivamente diferente, que envolve na transformação uma componente cibernética e de educação e treino para a ciberdefesa muito substantiva e com o potencial de apoiar a NATO e os aliados de uma forma muito evidente e proativa na construção de capacidades que está em curso nos vários domínios. Portanto, se pudermos traçar um plano de ação, eu trouxe aqui 5 áreas fundamentais. Porque por muito que se desenvolvam estratégias, se não houver um plano de ação que edifique e concretize as estratégias, nós dificilmente chegaremos ao destino que pretendemos. Portanto, a ideia será, primeiro que tudo, criar governação. Um pouco criar aqueles órgãos e aquelas responsabilidades que mencionei antes, Conselho Nacional de Cibersegurança, toda a estrutura que permita a articulação na gestão de crises. Depois, a segunda prioridade essencial, sensibilizar, educar e treinar. Isso significa transformar cada indivíduo, em vez da primeira linha de ataque, a primeira linha de defesa. Muda substantivamente a visão, reduz drasticamente a superfície de ataque e estabelece mecanismos de cooperação efetivos entre uma sociedade e a comunidade internacional. Portanto, a informação e conhecimento situacional vem a seguir, portanto, perceber o que é que está a acontecer em cada altura e encontrar a melhor resposta para a crise que se enfrenta. Só em quarto lugar, investir estruturalmente, profundamente, no estado da arte das tecnologias. Portanto, eu costumo transmitir esta ideia, às vezes é falsa a ideia que é preciso grandes investimentos iniciais para construir uma capacidade de ciberdefesa. Capacidade de ciberdefesa é essencialmente conhecimento intensivo e é um investimento estrutural que o país pode fazer numa tecnologia de ponta que vai perdurar para o futuro e que não tem só como aplicação ou horizonte imediato à área da ciberdefesa e da cibersegurança. É uma capacitação verdadeira da sociedade. Finalmente, sinergias nacionais e cooperação internacional. Isto deve ser entendido por esta ordem em termos de prioridades. Portanto, todas aquelas linhas de ação, quando nós as priorizarmos, devemos ter atenção a estes elementos para estabelecer onde é que vamos atuar primeiro e qual é ser o investimento ou a área de atuação prioritária em relação a outras. Portanto, é esta a proposta que foi apresentada e que, na minha modesta opinião, fará sentido nesta fase. Para terminar, porque também já vai longa a minha apresentação, deixar-vos com estas ideias. Portanto, o ciberespaço não é limitado. Tudo o que nós conhecíamos como barreiras, fronteiras, quintinhas, como disse o Sr. General Senkva, desaparece. E não desaparece só internamente, desaparece em termos globais. Temos vários estados, várias empresas, vários grupos, várias pessoas dentro da mesma rede e no mesmo suporte de interação, o que não é fácil de gerir, obviamente. Portanto, o ciberespaço constitui definidamente e claramente um quinto domínio das operações militares. Não é uma moda, veio para ficar e tem que ser encarado seriamente. É um domínio estratégico prioritário de defesa de valores e interesses nacionais, de cidadania. Se não for protegido e não for assegurada a sua defesa, a sociedade não poderá utilizar de uma forma livre e aberta este espaço como um espaço de articulação, de estruturação, de geração de valor que nós, como sociedade do século XXI, pretendemos construir. E a construção deste futuro digital para Portugal, obviamente, carece de visão estratégica e de uma estruturação da estratégia nacional. Importa rever o quadro legal, dando-lhe uma mais clareza em alguns aspectos. O domínio internacional tem sido fértil recentemente com legislação e com imposições que nos vão obrigar a mudar, nomeadamente o regulamento de proteção de dados, que neste momento está já em curso em muitas organizações do nosso país, na Europa e no mundo. Portanto, vai-nos obrigar efetivamente a mudar, porque há coimas fortes se não forem respeitados os seus princípios. E a criação da Estrutura Nacional de Cibersegurança e Ciberdefesa é imprescindível, e tanto que é imprescindível que é obrigatória, nomeadamente para participar em esforços cooperativos no âmbito da NATO ou da União Europeia. A visão bíblica existe e aplica-se também ao ciberespaço. Como é que queremos construir o futuro? Construir na areia ou construir na rocha? Deixo a resposta, obviamente, a cada um de vós. Cada um tirará as suas ilações. Mas eu, se me é permitido um conselho final, recomendaria que fôssemos por uma construção sólida pela edificação dessas capacidades. Na prática, se a defesa de Portugal e dos portugueses passa por ciberespaço, as Forças Armadas terão que estar, inevitavelmente, no ciberespaço. Muito obrigado pela vossa atenção.
Eu tinha previsto que houvesse agora um ligeiro intervalo para tomarmos um café e a seguir faríamos as perguntas, mas temos que nos adaptar aos novos tempos e ser flexíveis e, portanto, passamos já diretamente às perguntas que queiram levantar e o café virá, portanto, a seguir. Portanto, quem quisesse colocar alguma questão em relação às intervenções que aqui foram colocadas, naturalmente que deveria apresentar-se com a questão. Portanto, há um inscrito, que é o Sr. João Gabriel Rocha Pereira. Tem a palavra, faz favor. Eu gostaria de saber, entretanto, se haverá mais alguém que queira colocar alguma questão. Parece que não, faz favor.
Muito bom dia a todos. Começo por agradecer o convite da Comissão de Defesa Nacional, na pessoa do Sr. Presidente. Eu sou consultor internacional da segurança e sou coordenador do Comitê de Segurança da FCI Portugal. Cumprimento todos os presentes, todas as entidades aqui presentes, para não demorar mais tempo com o protocolo. E já foi dito por quase todos os oradores a necessidade de investirmos não só em equipamentos, mas também na questão humana. E essa é uma das minhas grandes preocupações, a questão humana. É porque, efetivamente, não basta apenas termos grupos de técnicos especializados que fazem parte de grupos de trabalho, como grupos de trabalho da NATO, onde eu tenho também o prazer de pertencer a um grupo de trabalho da NATO, liderado por Sr. Coronel Viegas Nunes, a quem eu apresento aqui os meus parabéns pela sua recente nomeação. A escola da NATO em Portugal vai, com certeza, formar pessoas nessa área, mas a minha preocupação é que temos que formar todos os cidadãos. E as escolas e as universidades são estruturas fundamentais para que isso se possa fazer na chamada educação para a segurança e para a cibersegurança. Não esquecendo também a formação de adultos, porque se esses adultos tiverem uma consciência e uma cultura de segurança, podem, como disse o Sr. Coronel Viegas Nunes, ser uma reserva não só para evitar ataques, mas também cada um de nós apresentar, digamos, uma mentalidade de defesa que pode ser muito importante nas organizações e no Estado e nos sítios onde todos nós trabalhamos. Era este apelo que eu quero fazer hoje nesta Casa da Democracia e também perceber qual é a vossa opinião de todos os brilhantes oradores que aqui se manifestaram. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não houve mais ninguém que quisesse colocar alguma questão e eu, portanto, dava a palavra a alguns dos elementos que queiram, porventura, fazer algum comentário sobre esta intervenção.
Eu vou responder extremamente rapidamente, tanto mais que eu devo partir.
Oui, je vais vous répondre extrêmement rapidement puisque je vais être obligé de vous quitter pour reprendre notre avion pour venir sur Paris. Mais effectivement, la dimension humaine est le premier élément à gagner bien sur des affaires d'éducation. Donc ce que l'on a fait, c'est que l'on essaie de former des généralistes. Typiquement, au sein de la défense française, nous venons de mettre en place un master spécialisé dans la conduite des opérations de cyberdéfense, donc pas fait pour former des techniciens, parce que des techniciens et des experts techniques, on en forme. Par contre, ce dont nous avons besoin, c'est de gens qui soient des analystes et des gens qui soient capables de conduire et de maîtriser les opérations. Autres éléments, dont tout à l'heure j'ai parlé rapidement du pôle d'excellence Bretagne, le ministère de la Défense en France se rapproche de plus de 25 écoles, grandes universités, pour mettre en place des partenariats, mettre en place des protocoles, et nous investissons énormément dans tout ce qui est thèse, recherche, dernière chose, il y a une bataille pour le recrutement et nous développons dans ce cadre-là une réserve citoyenne pour faire du lobbying avec auprès de certains nombres d'universités et une réserve citoyenne pour servir de sas entre les jeunes étudiants qui sont dans les universités qui font de l'IT ou qui font de la cybersécurité et l'État, puisque l'État, comme partout en France, est en train de recruter un nombre très très important de spécialistes ou d'analystes dans le domaine de la cyberdéfense et qu'on sait très bien que nos écoles n'en forment pas assez. Donc il y a une démarche globale de l'ensemble des ministères. Ce que je dis du ministère de la Défense est aussi vrai du ministère de l'Intérieur en France.
Ok, de uma forma muito rápida e correspondendo ao desafio que foi lançado, só para dar conta que Portugal de alguma forma já está a procurar desenvolver isso simultaneamente ao projeto de educação e treino em ciberdefesa no âmbito da NATO, o projeto Smart Defense. Foi lançado um projeto nacional, como o Dr. Rocha Pereira sabe e que faz parte, integrante. Foi lançada uma iniciativa com a Academia, nomeadamente na criação de dois mestrados, que são mestrados internacionais também, e que fazem essa ponte, onde participa a indústria e a Academia. Entretanto, no âmbito do projeto foi gerado também um curso de formação profissional que foi submetido ao IFP e que neste momento tem aprovação. É o primeiro curso de formação profissional para a cibersegurança. Conta também com o envolvimento da indústria e com outros parceiros, nomeadamente com o grupo Ford Volkswagen e com a ATEC, que é uma instituição de formação. Contou também com o envolvimento do Centro Nacional de Cibersegurança, com a GNR, com o Exército, com outras entidades, nomeadamente a PT. E toda esta dinâmica vai-se necessariamente fazer também em casa. Ou seja, os pais, desde o berço, têm que ser os primeiros mestres da cibersegurança e da ciberdefesa. Não chega só a falar com as crianças na escola. É preciso criar hábitos, é preciso educar para a cidadania digital, onde a segurança, da forma como se interage e o código de ética e de valores que se implementam são fundamentais para criar essa cidadania responsável. Muito obrigado.
Como já tiveram a oportunidade de verificar, nós vivemos na época da velocidade e um dos elementos que fazia parte aqui do nosso painel teve que ir apanhar o avião para voltar para Paris. Não lhe posso agradecer com ele presente a sua presença neste painel e nesta conferência, mas queria, obviamente, em nome da Comissão de Defesa, quer dizer também em nome da Assembleia da República, agradecer a todos aqueles que participaram nesta iniciativa, que é de grande atualidade, como nós acabamos de verificar, não só pelos exemplos que temos todos os dias presentes, mas, por outro lado, através das diversas intervenções, as questões que aqui foram lançadas. Nós, neste momento, temos as preocupações, e naturalmente que os Estados têm as preocupações em relação a estas áreas. Obviamente falámos da questão do terrorismo, mas obviamente a componente cibernética é uma componente da maior importância em termos do futuro. O que nós verificamos também é que os Estados têm vindo a estabelecer as respectivas estratégias em relação ao setor e, por outro lado, a estruturar instituições que, obviamente, façam a coordenação e façam o desenvolvimento destas mesmas matérias. Nas conclusões que aqui foram feitas pelo Sr. Coronel, obviamente que estão muitos dos aspectos daquilo que nós temos que considerar em termos das nossas ações a nível, portanto, nacional. É evidente que as questões da cibernética podem ter três passos. Um é, em primeiro lugar, o estabilizar as componentes em termos da ciberdefesa, mas, por outro lado, também temos que pensar num futuro e um futuro que se calhar tem que ser rápido, naquilo que é a cyber deterrence, ou seja, a cyber dissuasão, mas também a questão do controle de armas na área cyber, porque essa também é uma componente que deve ser encarada em termos do futuro. Mas se nós estabilizarmos desde já parte da ciberdefesa, obviamente que é muito importante e é uma boa preparação para os passos seguintes. Portanto, eu agradeço a presença de todos, agradeço aquilo que foi a presença, naturalmente, dos meus colegas deputados, mas também dos oficiais que participaram, militares que participaram nesta conferência, aos seus diplomatas que estiveram presentes. Eu ainda há dias estava aqui a ser embaixadora da Finlândia, recebemos aqui uma embaixadora itinerante da Finlândia que nos veio conversar e veio falar connosco sobre questões precisamente da cibernética. Ela, aliás, tem mesmo essa função, o que quer dizer que a interligação em termos dos diversos países e da cooperação dos diversos países nestas áreas é evidentemente fundamental. E, por outro lado, também todos os estudiosos que acompanham estes pontos e que, obviamente, portanto, o seu contributo é sempre importante em relação à apreciação daquilo que são os grandes desafios que nós temos em termos deste 21º século. Portanto, muito obrigado a todos. Damos por encerrados aqui os trabalhos e, naturalmente, também uma consideração final no sentido de desenvolvermos cada um por nós, porque isto é uma competência que acaba por ser por nós, onde todos nós temos que participar. Aliás, foi uma das intervenções que foi agora feita no final, precisamente na apreciação daquilo que é o mundo que se avizinha e daquilo que é o contributo de cada um por nós em relação a estas mesmas matérias. Muito obrigado a todos e estão encerrados os trabalhos. Muito obrigado. E portanto, também o Sr. Coronel.
Obrigado,
Sr. Coronel. Agora aqui com esse senhor. Bem-vindo. Que ele já disse, e tal, nós trabalhamos muito ali em conjunto. E pronto.